Converso sobre saúde mental com a psicóloga e coordenadora de saúde mental de Campo Formoso, Juliana Almeida. Segundo dados do Ministério da Previdência Social, quase 500.000 de pessoas pediram afastamento do trabalho, o maior número em pelo menos 10 anos. Apesar dos avanços em tecnologias, no ambiente de trabalho, da oferta de algum serviço de saúde, quais são os possíveis fatores que provocaram e estão provocando essa crise na saúde mental do trabalhador, do servidor público?
Realmente essa é uma das manchetes mais vistas, principalmente para os profissionais da área da saúde mental. Esses dados recentes divulgados pelo próprio, né, agência do INSS, ela não é detalhada, não nos traz muitos detalhes, mas dentro do que eles nos passam e chama, né, bastante atenção, é esse aumento significativo, né, de 68% de aumento comparado a 2014. Nos últimos 10 anos, foi o maior aumento de afastamentos por algum sofrimento, alguma área na saúde mental dos trabalhadores. E aí, ansiedade e depressão no top desses pedidos, né, de afastamento, com motivos desse afastamento. As causas é multifatorial. Né? Mas o que mais chama-nos a atenção, e a gente já previa, os profissionais da área da saúde mental já previa isso, que é reflexo da situação do mercado de trabalho que a gente está vivenciando e as cicatrizes da pandemia. Né? Então, isso já era um dado esperado para a gente que é profissional, infelizmente, a gente vê isso no nosso cotidiano, nas nossas percepções, tanto no serviço público como na particular, nas empresas, a preocupação, a própria resolução do Ministério exigindo agora o NR1, a avaliação psicossocial, o cuidado com a saúde mental. Então, isso não é novidade para os profissionais da área da saúde mental. A gente sabia que ia chegar nessa crise, a gente já vinha, né, se preparando, mas muitas vezes isso a gente não vê o retorno da sociedade nessa preocupação, né, infelizmente.
Para a psicologia, a partir de qual momento a rotina do trabalho pode se tornar um fardo desconfortável para se carregar, mesmo que seja o emprego dos sonhos ou a profissão tão almejada nos últimos anos? O que a senhora pode dizer sobre esse ponto?
Daniel, quando a gente chega nesse momento, né, de encarar nossa vida profissional, nossa carreira, uma profissão como um fardo, chegou a hora realmente de uma reflexão mais subjetiva, mais pessoal. E nós, como profissional da área da psicologia, realmente vamos ter que trazer esse indivíduo para essa autorreflexão muito pessoal, não só levar para um mundo competitivo, um mundo cruel do mercado, a desvalorização, a competitividade, muitas vezes a forma, né, que o mundo de trabalho entre o contratado e o contratante vem, né, se relacionando. O ambiente, às vezes a gente fala que é um ambiente tóxico, às vezes as relações interpessoais difíceis, até porque isso a gente vai encontrar em várias relações de trabalho, em qualquer trabalho que a gente faz, né? Mas é analisar o ponto no qual você, né, enquanto profissional, chegou. Então, assim, eu cheguei em que ponto agora que isso está sendo um fardo para mim, né? Então, independente da nossa escolha profissional, todas as carreiras, elas são importantes para a sociedade. Então, não é, né, porque eu ganho menos ou ganho mais que isso vai contribuir também para esse fardo, né? Então, e a gente como profissional lida, você na sua profissão, eu na minha, outros profissionais, a gente já tem os desafios profissionais que cada um tem que lidar diariamente mesmo, tá? Mas a grande sacada é avaliar se você realmente encontrou, né, o que ama fazer, né? Então, isso, amo, mas está sendo um fardo. Eu amo ser psicóloga, mas está sendo um fardo. Né? Então é muito difícil. Então, nesse momento aí é importante o amadurecimento e a gente precisar focar em alguns sintomas que vão comprovar esse fardo na carreira. né, que tem a ver com a nossa profissão. Eu não consigo mais ser radialista, eu não consigo mais ser psicóloga, eu não consigo mais ser professora, eu não consigo mais ser frentista, né, onde eu não posso mais com aquela carreira seguir. Então, você dorme pouco e acorda desanimado, né? Então, é um dos sintomas que a gente fica atento. O cansaço mental da jornada lhe impede de fazer outras atividades. Então, você, não tenho saco, né? Não tenho energia para ir fazer uma atividade física, não tenho energia para fazer isso, eu não consigo, sentar com o filho, eu não consigo assistir um filme, eu não consigo. Você começa a ficar improdutivo, não só no seu rendimento profissional, mas também fora, né? Você está impaciente pessoalmente e profissionalmente, irritado, tanto lá no ambiente de trabalho com que você faz, como também num ambiente pessoal, né? Seu tempo ocioso nas redes sociais também começou a aumentar, você perde muito tempo nas redes sociais, com vídeos curtos, olhando, 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 que você vê ali, passou o tempo, você ali só mexendo no celular, né? Então, são sintomas que a gente tem que ficar atento de que realmente já não está tendo prazer na nossa vida produtiva, né? E talvez seja a hora de realmente repensar nossas carreiras, e isso é possível, né? Então, eu me dediquei 5 anos estudando o curso, eu já tenho 10 anos profissionalmente fazendo aquilo, mas não me encontro, não estou sendo mais feliz naquilo, né? E aí você pode se despertar em uma nova carreira, ser feliz, né? Mas o grande erro dos profissionais é sempre associar uma desvalorização, né? Às vezes é a financeira, né? E isso vem comprometendo, às vezes, a gente ampliar o nosso olhar para esses outros fardos ou outras situações que são muito subjetivas do indivíduo, não só do trabalhador, mas principalmente do indivíduo, né? Então, não é fácil a gente lidar com isso, mas principalmente, né, a gente tem que pensar que não basta trabalhar e receber, né, nosso pagamento no final do mês. É essencial que a gente encontre sentido no que a gente faz, prazer e felicidade, né, em nossas ações. Se isso tem um comprometimento, né, eu ganho muito, eu ganho pouco, né, e não tem esse sentido, esse prazer e a felicidade na minha ação do cotidiano, é hora de se repensar, sobre talvez uma mudança de carreira, assim.
A partir de que momento o trabalhador da iniciativa privada ou o servidor público deve buscar ajuda de um profissional para tratar da saúde mental?
É hora de pedir ajuda quando a gente percebe que algo bloqueia, né, ou traz prejuízos persistentes na nossa vida cotidiana, né, ou cotidiana na nossa questão trabalhista, na nossa relação de trabalho, nas nossas relações pessoais, no nosso cotidiano de forma geral. Vamos falar da nossa rotina como em si. A gente está sem disposição para fazer as tarefas, tarefas tanto do trabalho como de casa, está com sintomas de medo, de tristeza, ansiedade, depressão, raiva, angústia, desânimo, procrastinação, aquela coisa que para e não consegue, né, resolver, ser resolutivo, né, passa a ser constante, né, todas as situações, não é uma vez na vida, não é uma vez no mês, mas passa a ser constante esses prejuízos e estão afetando, né, a sua vida diária. Então, assim, eu não estou conseguindo mais ter uma noite boa de sono. Eu não consigo mais me relacionar com minha família, com meus amigos, porque eu ando muito irritado. Eu não consigo viajar, porque eu ando com medo de pegar um carro, de pegar, né, um avião. Então, eu não consigo ensinar uma tarefa para um filho, né? Eu não tenho paciência de esperar meu filho no futebol. Então, são sinais, né, de alerta que a gente precisa, e é recomendado a gente buscar uma ajuda profissional, né? É como se a gente estivesse ali realmente percebendo que nossas emoções, né, já que temos todas as emoções, como raiva, medo, paixão, elas começam a entrar em colapso, né? Desregular, elas ficam desregulares e trazendo os prejuízos para o nosso cotidiano mesmo. Então é hora de pedir ajuda.
A partir de 26 de maio deste ano, agora em 2025, vai entrar em vigor uma lei em que as empresas serão obrigadas a implementar medidas para promover a saúde mental dos trabalhadores, dos colaboradores. Qual é a sua opinião sobre essa lei de número 14.831 do ano passado? Ela será suficiente para conter o quadro de crises de saúde mental?
A atualização da NR1, né, sobre saúde mental, ela pode trazer sim impactos positivos e é o que a gente espera mesmo, né? Então, é um movimento dos profissionais de saúde que isso, né, já fosse implementado já há muito tempo, porque na verdade, na prática, é o quê? É a gente obrigar, né, as empresas, né, está obrigando, agora as empresas têm uma obrigatoriedade de ter prevenções e estratégias preventivas de cuidado com a saúde mental dos seus trabalhadores, né? Então, ela tem esses impactos positivos, mas principalmente, né, ela demanda muito estudo e monitoramento. Ela não é somente a oferta de serviço de saúde mental. Vamos entender na prática, não é somente dar, oferecer terapia para todos os seus trabalhadores, como tem muita gente pensando, que agora as empresas vai ter o psicólogo, vai oferecer atendimento psicológico para os seus colaboradores. Não é bem isso. Certo? A empresa terá que avaliar e identificar os riscos psicossociais no ambiente de trabalho, né, e criar planos de ação para a saúde mental, né, dentro da sua realidade, dentro do seu, né, dos seus próprios riscos psicossociais que aquela realidade tem. Para você ter uma ideia, o Ministério do Trabalho e do Emprego, ele já estabelece normas, né, que as empresas elas precisam, né, analisar e gerenciar os riscos já físicos, químicos, biológicos, né, que os profissionais ali correm no trabalho. Isso já é uma regra, né, que o Ministério já impõe. Então, cada empresa, ela precisa ali analisar e gerenciar esses riscos físicos, químicos e biológicos. E que se acrescenta agora os riscos psicossociais, né? Então, a gente tem que ver que realmente existe alguns riscos, como o excesso de cobranças com relação a metas, o burnout mesmo, jornadas prolongadas, o assédio moral, a falta de suporte de liderança, pouca autonomia, os conflitos interpessoais, focar muito nas lideranças. Então, tudo isso vão ser estratégias que as empresas agora vão ter que usar, ter no seu gerenciamento, nos seus planos de ação, para promover e monitorar a saúde mental dos seus trabalhadores.
Enquanto coordenadora da gestão de saúde mental aqui em Campo Formoso, como é que está o cenário atualmente? O que a senhora pode dizer sobre os casos que são tratados pela sua pasta, especialmente de pessoas que estão atuando, de pessoas que estão trabalhando no momento?
Dentro dessa pasta da saúde mental do nosso município, o que é que a gente percebe dentro dos serviços, né, que a gente tem que promove saúde mental, que é, no caso, o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, voltado realmente para os transtornos mentais graves e severos da nossa população, como também campanhas de prevenção, de articulação com toda a rede, tanto com atenção básica, como também com as outras atenções de média complexidade, como o SAMU, uma urgência emergência, né? E a rede intersetorial, que aí inclui CRAS, CREAS, educação, toda a rede aí envolvida, Ministério Público, Justiça. E o objetivo todo, né, é sempre ofertar o tratamento ambulatorial de forma livre, espontânea e acessível. Essa é a nossa marca, principalmente. Inclusive, a gente é destaque nacionalmente como modelo de acessibilidade, porque se a saúde mental ela não for acessível, né, a gente não consegue promover a saúde mental, né? Então, ela tem que ser acessível. Então, é o grande marco, assim. E o que que a gente percebe dentro de realidade? Os transtornos ansiosos, realmente, que nem a pesquisa revela do INSS, né? O número gritante de pessoas ansiosas com problemas de transtornos, né, ansiosos, precisando se afastar, ficando improdutivas devido ao transtorno, e a depressão, né? No topo dessas, claro que tem também problemas de alcoolismo e uso de drogas. O burnout não aparece entre os 10 primeiros, mas tem outros, transtorno de humor, né? As psicopatias, as psicoses, esquizofrenias estão lá, né? Também nessa numeração do INSS de afastamentos relacionados à saúde mental, mas é bem parecido com uma pesquisa, né? Dentro do CAPS, dentro do ambulatório de saúde mental que a gente tem no município, as demandas mais gritantes são em decorrente de queixas de transtorno ansioso e depressivo. E aí o que mais chama a atenção é porque realmente são doenças invisíveis, a gente não vê a olho nu. E aí, infelizmente, ainda a sociedade, e eu digo sociedade, às vezes o familiar, o próprio empregador, acredita ou imagina que é mentira, que é uma frescura, que é uma besteira. E isso vai prolongando, vai distanciando o acesso das pessoas irem buscar ajuda. Logo de imediato, logo, né, quando está no início dos sintomas. Então, não é somente o preconceito, é também, às vezes, essa falta de informação e essa falta realmente de preparo de muitas vezes de um líder, de uma empresa, de uma pessoa que está, né, com aquele trabalhador dentro da sua equipe, dessas relações interpessoais, de estar identificando e encaminhando logo para um suporte, um atendimento, identificar junto com o seu colaborador, com o seu trabalhador, o que é que está acontecendo, e realmente buscar as estratégias preventivas, né, e de investimento na saúde mental desses profissionais.